Momento Insight, texto adaptado do livro Das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é sabedoria de verdade. Lao Tzu. E aí, como é que você se vê, hein? O que importa é conhecer-se de fato, com seus talentos e também seus limites, para ter um ponto de partida baseado na realidade, viu? Não tente se convencer de que você é o super-homem ou a mulher maravilha. Você já é super sendo você e deve ter aí caminhos próprios para desenvolver essa potência. Tem uma parábola que conta que um grupo de animais decidiu fazer algo significante para resolver os problemas do mundo novo. Eles falavam em produtividade. É, isso aí, em produtividade ágil. Todo mundo tinha que agir igual. É isso aí. Para isso, eles organizaram uma escola. Eles adotaram um currículo de atividades que incluía corrida, escalada, natação e voo. Para ficar ainda mais fácil de administrar o currículo, todos os animais se matricularam em todas as matérias. Aí, o consultor lá falou que todo mundo tinha que ser bom em tudo. Todo mundo embarcou nessa. O pato era excelente em natação, de fato, melhor do que seu instrutor. Mas conseguia apenas níveis suficientes no voo e era muito ruim de corrida. Como aquela traseira balançava. Por ser lento na corrida, ele tinha de diminuir o horário da natação e ficar depois da aula para praticar. É, mas isso acabou causando sérios danos às membranas natatórias dos seus pés e assim ele se tornou apenas médio em natação. Mas o médio era bastante aceitável, e assim ninguém se preocupou com isso, exceto o próprio pato. Ele não estava na sua potência, ele não estava feliz com aquele desempenho, com aquela performance. O coelho começou como o primeiro em sua turma de corrida, mas desenvolveu uma contração nervosa nos músculos da perna por causa do enorme esforço na natação. Já imaginou um coelho nadando? O esquilo era excelente em escalada, mas encontrou constantes frustrações na classe de voo, porque seu professor o fez começar os treinos a partir do chão, ao invés dos topos das árvores. Ele desenvolveu alguns problemas musculares por causa do esforço excessivo, e assim ficou só com um C em escalada e D em corrida. A águia era aluna problema, e foi severamente disciplinada por ser não conformista, por não aceitar aquele estado de coisas. Nas aulas de escalada, ela batia a todos chegando primeiro no topo das árvores, mas insistia em utilizar seus próprios métodos para chegar lá. Bom, já entendeu, né? A óbvia moral da história é simples: cada criatura tem seu próprio conjunto de talentos, nos quais são excelentes por natureza, uma tendência, a menos que sejam forçadas a preencher um molde no qual não se encaixam. É isso que a sociedade produtiva tenta fazer com a gente, transformar-nos em máquinas para desempenhar aquelas funções, eliminando todas as outras potências que a gente tem. Quando isso ocorre, também vem junto a doença, né? A frustração, desânimo e até mesmo a culpa, trazendo mediocridade geral e a completa derrota. Um pato é um pato e somente um pato. Ele é feito para nadar, não para correr ou voar, e certamente não para escalar. Um esquilo é um esquilo, só isso. Retirá-lo do seu forte a escalada e esperar que nade ou voe deixará louco. Águias são belas criaturas no ar, mas em corridas a pé, o coelho irá vencê-la todas as vezes, a menos que, obviamente, ela fique faminta, né? Daí ela vai lá e traça o coelho. Bom, o que é verdade para as criaturas da floresta é verdade também para humanos. Deus nos fez todos iguais. Deixou ali os nossos aplicativos para a gente desenvolver especialidades. Ele nunca teve uma intenção de determinar como a gente iria fazer, mas disse para a gente descobrir. Não vamos aceitar que outras pessoas, além de Deus, queira fazer a gente fugir ao propósito, ao objetivo, à missão que nós temos. Foi ele que planejou e projetou as diferenças, as capacidades singulares e a variedade de dons e talentos. E é por isso que a gente fala tanto em diversidade, da união do diverso para conseguir o ser completo. Avalie-se então com realismo e veja onde é que você se encaixa. E qualquer lugar que você se encaixar, pode ter certeza, é lá que você vai ser excelente. Entendeu? Pare de comparar, seja feliz sendo você mesma, sendo você mesmo, porque existe espaço bastante na floresta para você fazer o seu número, fazer a sua arte. Diz aqui uma frase de sabedoria que não sei o segredo do sucesso, mas do fracasso é querer agradar a todos. É isso aí, não dá para saber, não dá para te dar a fórmula do sucesso, mas do fracasso tá fácil saber. Não é, Daniel Carvalho Luz? Você que lidou com tantos patos, coelhos, águias, você que lida com pessoas tão diferentes, você que sempre foi um gestor, né, um CEO, teve à frente de equipes bem numerosas, e como lembrar cada um da sua potência. É bem interessante essa história do livro Fênix, né, Daniel Carvalho Luz?
Oi, Daniel, bom dia. Realmente, cara, esse texto, eu me lembro que quando eu escrevi, me gerou uma reflexão, até porque eu tinha recebido uma crítica, né, de alguém que falava: não, você não deve ser assim, para você ter sucesso, para você alcançar alguma coisa, e ele se referia a um objetivo que eu tinha em mente. Ele me dizia: você tem que ser dessa forma, né? Então, e eu fiquei pensando, né? Por que a gente tem que abandonar a essência da gente, né? Se eventualmente, para você alcançar alguma coisa, você tem que abandonar a sua essência, você vai alcançar essa coisa, mas não vai ser feliz, né? Porque o esforço que você faz para mudar a essência é muito grande e muito doloroso, né? E a gente chega lá no topo, ou no alcance do objetivo, com uma certa dor, um certo peso na consciência. Pô, eu não fiz aquilo que deveria ter sido feito. O meu jeito é outro, né? Foi por isso que eu escrevi. E acabou ajudando muita gente, né? Ao longo da minha carreira como professor, como executivo, como mentor, como líderes de equipes, eu acabei aprendendo a respeitar o ponto forte de cada um, e não transformar o ponto fraco de alguém num ponto forte. O esforço de transformar um ponto fraco num ponto forte, o máximo que você vai conseguir é um sujeito mediano. Mas se você pega alguém que tem um ponto forte e você o estimula e você o ajuda a potencializar, aí você vai ter uma pessoa com um nível de excelência em algum tipo de competência.
Pois é, você reforça aí, né, esse conceito que é até novo dentro da psicologia, aí tem 30, não chega a 40 anos, da psicologia positiva, que, se não me engano, nasceu ali na Universidade de Stanford, né? Que é o ponto forte, né? A pedagogia também já tinha trabalhado isso, né? Porque você fica batendo no aluno que não consegue matemática e não consegue perceber que ele é muito bom em outras coisas. E aí, no fim, ele se torna ruim até naquilo que ele tem potencial para ser bom. E também vamos deixar claro, né, Daniel, que essa é uma parábola para lembrar que a gente precisa encontrar o nosso poder. Não que isso é limitante. A indústria, a produtividade, como a gente lembra, ela tem uma dinâmica. Então, ali a gente se capacita. Tudo bem, eu sou um bom músico, mas eu tenho que trabalhar, então vou me capacitar também em desenvolvimento de linguagem computacional. Então, ainda que não seja a minha arte, mas aquele grande talento, aquilo é uma capacidade que eu posso adquirir para trabalhar, para desempenhar uma função. Enfim, o ambiente de trabalho é assim. Eu vou aprender, eu escrevo crônicas, mas eu preciso ir trabalhar no jornalismo da Folha de São Paulo. Então, tem toda uma linguagem ali. Eu preciso me adaptar ao tipo de realidade para escrever. Enfim, a gente aprende funções. Aí sim a gente atende o mercado. Você está tratando mais do ser em si, para que ele não se sacrifique, não queira ser aquilo que ele não é, e que ele procure os meios, né? Procure o caminho e lembrar seu chefe, se a chefia não perceber, do seu potencial, onde ele pode ser melhor aproveitado. Que toda vez que a gente entra numa empresa, tem que pensar: puxa vida, eu queria desempenhar alguma coisa. Então depende do meu interesse, né? De buscar ali dentro da empresa o lugar que eu acho que eu vou ser mais produtivo, e do olhar desse meu chefe, para falar assim: pô, Irineu, eu acho que ele ia ser bom aqui, vou conversar. E você, com essa sutileza, mas é bem delicado isso, né? É, você dizer que a pessoa, não é a gente que determina que a pessoa não é capaz para isso ou aquilo, é ela que tem que se descobrir, né? Não é alguém que vai dizer, olha, você é um pato, não vai deixar nunca de ser pato, não é isso que a gente está dizendo. É você que tem que descobrir onde é que está o seu desempenho e achar o seu lugar dentro da organização e também o seu lugar no mundo, né?
É por isso, Irineu, é claro, ninguém gosta de ser o balde de água fria, né? Você chegar para a pessoa e falar, cara, você está querendo nadar, mas você não é um pato, né? Você é um coelho, você é bom para correr, né? E se a pessoa está tentando nadar, é meio que algo desmotivador, né? Então, eu entendo assim, o principal é o que a frase de abertura desse texto diz, né? Que é conhecer a si mesmo é sabedoria. Então, esse exercício de autoconhecimento, ele é importante, porque vai nos revelar algumas potencialidades, vai nos revelar aquilo que eventualmente está escondido para a gente e pode ser visível para outras pessoas, né? Então, eu gosto muito dessas ferramentas de comportamentais que ajudam a pessoa a se descobrir, né? E aí, a partir do momento que ela se descobre, né, sabe onde é que estão os seus potenciais, os seus pontos fortes, sabe onde estão também os seus pontos fracos, ela pode se ajustar, né, dentro do contexto que ela está. Ela pode buscar um novo desafio, né? Pode até mudar de ambiente, né? Porque ela entendeu, cara, agora eu descobri por que eu não dou certo nesse ambiente. Esse ambiente está demandando uma competência, uma habilidade, um perfil que eu não tenho, né? Então, eu vou buscar outro, né? Eu acho bastante importante. Tem ferramentas aí bastante populares e que se popularizou aí nos últimos anos. Eu mesmo sou simpatizante de uma delas que foi criada há 100 anos atrás, né, por William Alton, que é o DISC, né? Que ali ajuda, né, você se descobrir, né, e ajuda você, inclusive, a elaborar um plano para você usar melhor as habilidades, as competências ou os traços comportamentais que você tem e que às vezes você não percebeu.
Ô Daniel, você está falando aí, eu comecei a lembrar aqui do meu começo de carreira no rádio. Eu tinha uma lojinha, você sabe que eu sou comerciário a vida toda. Assim como eu sou metalúrgico também, como você, eu trabalhei na Ford, fui estudante, fui do Senai, entrei na Ford. Mas eu fui depois comerciante, tinha uma lojinha em Botucatu, com os meus queridos amigos que me levaram para lá, o Samuel e o Ezequiel Fázio. Do lado da minha lojinha, lá na rua Amando de Barros, tinha uma borracharia. E a borracharia também, curiosamente, o dono da borracharia, a sua família, alugava a edícula como república para mim, para o Samuel e Ezequiel. E nisso eu comecei a trabalhar em rádio. O seu Manuel, que era o dono da borracharia, era muito cruel. Ele também era de São Paulo. E um dia ele me ouviu no rádio, começando. E aí ele foi isso aí para mim. Ele me desanimou pra caramba. Ele falou assim, olha, cuida bem da loja, porque você não serve para isso, não. Mas ele falou sério, assim, não foi uma piada, assim, e eu fiquei com muita raiva, né? Eu estava com 18 anos, fiquei com muita raiva. Mas é claro, aí você vai olhar para quem está fazendo a crítica, qual a visão de mundo dele, mesmo tendo 18 anos, onde é que está o jeito dele enxergar o mundo, onde é que está a realidade dele, que não era fácil. E aí, certamente, eu não ouvi aquilo, né? E fiquei com raiva, mas aquela raiva fez eu consultar a mim mesmo. Porque mesmo quando alguém fala uma coisa negativa, é hora de eu me consultar. Falei, pô, será que eu sou uma merda mesmo? Será que eu não sirvo mesmo? Não, realmente eu sou muito ruim, eu estou começando, preciso ver isso, eu começo a ouvir os outros, até eu determinar, não, é isso, eu vou aprender a nadar aqui, né? Eu vou fazer, eu tenho sim potencial, porque eu era muito mais elogiado do que criticado. É claro que continua sendo assim, né? Eu continuo sofrendo críticas todos os dias porque eu estou exposto. Mas não é uma crítica em função de desempenho profissional. São críticas porque a gente está num mundo de elaborar a realidade. Esse é o nosso ofício, né? De discutir com as pessoas, então a gente se posiciona e tal. Mas é difícil, quando você ouve alguém que fala, olha, você é pato, você precisa consultar. Deixa eu ver se eu sou pato mesmo, ou é a visão, já que a palavra-chave hoje aqui é olhar. Se é o olhar do outro, para mim, é de pato por causa das suas referências. Então, é sempre um exercício de autoconhecimento também, até a gente achar a nossa potência, né, Daniel? Às vezes a gente precisa de um despertar, como disse aqui o Carl Jung, né? Você tem que olhar para dentro para acordar. Daí você acorda esse potencial e aí você oferece esse potencial ao mundo com esse diferencial que você aborda na conversa que a gente precisa encontrar para chegar à excelência, né?
É isso aí. Eu acho que essa coisa do olhar do outro, né? E sobretudo, quem é esse outro, né? Vale a pena a gente cultivar uma amizade sincera e ter o coração forte para ouvir, né, o que o outro que é sincero está dizendo para você. E a gente assimilar, a gente aceitar, né? Isso a gente chama de feedback, né? Eu entendo que o feedback é uma das ferramentas importantíssimas para o autoconhecimento, né? Mas tem aquele exercício que você faz na solidão, né? Aliás, não é solidão, é você com você, né? Que é aquele exercício, puxa vida, o que é que eu faço bem, que as pessoas admiram, que as pessoas elogiam, que as pessoas gostam? O que que eu faço que eu não vejo o tempo passar quando eu estou fazendo? Puxa, por aí que a gente começa a descobrir o que é que você gosta e qual é a sua vocação, a sua essência, o que que você se sente bem fazendo, né? Elencou essas coisas, faça uma lista dessas coisas, né? Comece a perguntar para os outros, cara, o que você acha desse meu trabalho? O que você acha quando eu faço isso, quando eu escrevo, quando eu pinto, quando eu falo, quando eu crio uma arte, que trabalho em alguma coisa? Eu acho que essas coisas vai dando a gente o nosso perfil, né? Vai mostrando quem somos, né? Eu costumo também, quando as pessoas me pedem o auxílio, Daniel, puxa vida, dá uma olhada aqui no meu relatório que eu recebi de um disque que eu fiz na empresa, né? Eu sempre digo, olha, cara, não existe perfil nem bom nem ruim. Existem perfis que se ajustam melhor, né? Em determinadas atividades, em determinados contextos, em determinados cenários. Então, o que eu te falar aqui, né, não é bom nem ruim, é o teu perfil, são as tuas características. Isso não é bom nem ruim, isso sim se encaixa em algum lugar e vai ser um fit perfeito, né? Um encaixe perfeito, né? E é esse lugar que você tem que encontrar para se ajustar, né? Para fazer com que o lugar caiba você e você seja um diferencial lá, né? Então, acho que feedback, pedir feedback e ter essa conversa com você mesmo, isso é fantástico, porque faz a gente se autoconhecer, faz a gente se autoavaliar, né? E a partir daí, você dá o rumo que você quer, né? Eu gosto dessa ideia de se autoavaliar, de se autoconhecer. Porque com autoconhecimento, Irineu, você sabe onde é que você certamente vai se sentir mais frágil, você sabe quando vai se sentir mais frágil, da mesma forma que você sabe onde é que você vai se sentir mais forte, onde é que você vai se sentir com mais desenvoltura. Então, ter esse autoconhecimento é sabedoria mesmo. Conhecer a si próprio é sabedoria.
Agora, a gente precisa aprender, ainda quando tem tempo, a gente não fazer a escolha desse talento, porque a gente se engana, né? Tem o auto-engano, e a gente não escolher sem tentar. Eu mergulho, joguei futebol, enfim, pratiquei esportes e várias atividades aí na vida. Fui péssimo em tudo, mas a gente brinca, né? Então, a gente tem que tentar mesmo profissionalmente algumas coisas que a gente fala, pô, deixa eu tentar, eu nunca fiz. Então, é tentar, porque se você também não experimenta, você não desperta esse talento. E a gente, às vezes, é muito comum isso, a pessoa cria uma ilusão da sua potência e ela não enxerga a verdadeira potência. Por quê? Aí a gente é influenciado pelo mundo externo. É alguém que está se dando bem, porque a gente fica com um pensamento objetivo em relação ao sucesso, só que é o outro. Então, o outro analisou uma série de circunstâncias. Aí você, espelhado nele, abandona aí novamente, abandona a sua real potência e acha que foi fácil para o outro, vai ser fácil para você. E para você é outro caminho. Mas mesmo assim, é importante pedido. Posso tentar fazer? Deixa eu fazer uma semana, deixa eu ver se eu consigo, porque aí a gente descobre. Voltando, desculpa aqui, novamente recorrer a mim. Eu, quando fui entrar no mercado de rádio, eu ouvia muito rádio, naturalmente. Quando eu queria vir para São Paulo, comecei a ouvir rádios diferentes que me agradavam, qual era a identidade, a característica, a qualidade de cada comunicador. E ver com qual eu me parecia mais por coisas que eu tinha. Depois, na publicidade também, que é um meio exigente, muito técnico, né, que eu atuo bastante hoje como narrador também, só tinha locutores excelentes, só tem locutores excelentes. Então eu precisei escolher, só que cada um tem sua característica. Eu lido, você sabe, a gente que é exposto na propaganda e na mídia, você tem uma identidade que é nem amizade, a pessoa se identifica. Então tem uma série de profissionais muito bons, mas eles são eles sendo eles. Então eu preciso absorver técnicas dele, estilos e tal, ver com quem eu me pareço mais. O meu volume de voz, a minha inflexão, o meu jeito de falar é mais parecido com quem? Quando eu identifico isso, eu passo a ver que técnicas eles usam, que jeito de respirar, como é que eles têm o melhor proveito do instrumento deles. Aí eu faço já uma seletiva e começo a treinar com eles, imitando eles, né, no primeiro momento, tentando fazer, porque aí eu vou descobrindo meus próprios recursos, as habilidades que eu tenho e afiando as minhas ferramentas. Isso vale para todas as áreas. Eu posso tentar fazer uma coisa diferente sempre, mas eu preciso tentar experimentar e ver se realmente eu desenvolvo essas qualidades. Só estou relembrando isso para que a pessoa não fique sozinha definindo quem que eu sou, por que que eu sou, porque aí entra uma tal de vaidade, uma coisa, eu nasci para ser chefe, eu nasci para ser líder, e aí você esquece de fazer o básico, que isso aí é uma jornada para chegar à liderança, né? Você não chega lá assim, colocado como status. E em outras áreas também é a mesma coisa, você caminha até chegar lá, e é isso que você pratica todos os dias experimentando. É só para lembrar isso, para ninguém se condenar também. Ah, sou um pato, não vou deixar de ser pato, sou pato, pato, pato. Não, você pode ser um pato muito melhor se você experimentar as outras coisas. Mas entender com realismo, como você chama a atenção no texto, entender com realismo, essa palavra realismo é forte que você diz ali, né? Olha com sinceridade e honestidade para você, sem fantasia, para descobrir qual é o caminho a trilhar, né, Daniel?
Eu brinco às vezes, ó, você tem que ser cruel consigo mesmo. Algumas vezes a gente tem que admitir que determinadas coisas não é para você. Mas existe um universo de outras coisas que pode ser para você. Agora, claro, Irineu, essa coisa de tentar é importante, porque é tentando que a gente descobre que ou você tem muita vocação, muita facilidade, muita inclinação para uma determinada atividade, para um determinado segmento, ou que você descobre que, cara, não é o meu segmento, né? Não é aquilo que eu vou me destacar, né? E você ressaltou uma outra coisa importante, você usou a palavra orgulho, né? Tem algumas pessoas que têm aquele orgulho, né? Acha que ele é o melhor ou acha que não, eu nasci para isso. Tem uma frase que eu gosto muito, que trata desse assunto do orgulho e da autoavaliação, ou dessa autocrítica, né? É uma frase de um rabino americano, Robert Gordes. Ele diz assim: o orgulho é uma doença profundamente enraizada da alma. A pena é a miséria. O remédio está no cultivo sincero e duradouro da humildade, o que significa uma verdadeira autoavaliação e uma perspectiva adequada em relação ao passado, presente e futuro. Pô, isso daí, cara, é fantástico, é sabedoria pura, né? Porque a gente tem que avaliar, pô, como é que eu vinha vindo, como é que eu estou, né? O que é demandado do futuro? Será que eu sou tudo isso? Será que vale a pena eu insistir? Será que não vale a pena eu rever? Então, isso é o que a gente chama de essa avaliação, né, com realismo, né?
Agora, Daniel, até para ir para um trecho final aqui do nosso papo, é sempre bom lembrar que a gente está lidando com os dois cérebros aqui. Tem essa natureza de cada um, essa propensão de desenvolvimento para a arte, para a liderança, propensão, né? Porque isso tudo vai demandar trabalho também, treinamento. E tem a demanda do mundo, que é a maneira da gente trocado e trabalho competência. Nós, seres humanos, aqui saindo da parábola, nós dominamos o planeta e estragamos em grande parte dele, também fizemos coisas maravilhosas por causa de uma competência que só a gente tem, que é essa competência de criar. Então, dentro de uma empresa, não existe um lugarzinho exclusivo para você. Mas a competência humana é de usar instrumentos, usar ferramentas. Então, para se ter soluções práticas, objetivas, dentro de qualquer modelo de produtividade, o ser humano entra com essas soft skills, que parece que é coisa nova, não. Soft skill é aquilo que nasceu com o ser humano, que fez a gente se tornar a civilização. A gente chama atenção hoje para soft skills, que a gente mecanizou muito depois da sociedade industrial. Agora estamos mecanizando também toda a parte lógica. Então, a soft skill é isso que vai fazer você, com essas percepções todas, estar dentro de qualquer sistema organizacional e produtivo, inventando, criando ferramentas para ter aquele resultado de produtividade. Então, quer dizer, existem muitos lugares para você, porque você pode usar essa coisinha que tem aqui, essas competências, né, esses processos todos, toda a evolução que a gente teve na gestão dos últimos anos, e colocar aquilo para um trabalho mais eficiente, melhor qualidade, né, mais econômico de tempo e de recursos. E é isso que a gente faz. Agora, mesmo assim, você precisa estar com essas capacidades humanas todas acordadas e não querer ser mais e nem menos, mas ser aquilo que você é.
Né? É isso aí. Oi, Irineu, mas você sabe que no ambiente corporativo, muitas das demandas, habilidades, capacidades, elas são passíveis de aprendizado. Né? A gente aprende, né? Agora, nem tudo que a gente aprende, a gente gosta de fazer. Né? Eu aprendi uma série de coisas ao longo da minha carreira, mas tinha algumas tarefas que eu não gostava de fazer, embora soubesse e sabia fazer muito bem. Só que eu não gostava. Né? Eu acho que tem algumas coisas importantes que a gente deve considerar. Tudo é passível de aprender, mas nem tudo a gente se sente bem fazendo, né? O equilíbrio é você saber fazer e gostar de fazer. Né? Quando a gente aprende a fazer e gosta de fazer aquilo que aprendeu, é uma receita para o sucesso. Né? Agora, claro, tem pessoas que passam a vida inteira trabalhando, fazendo o que sabe fazer, sem gostar de fazer. O resultado, no final, é o sujeito amargo, é um sujeito mal-humorado, mas não significa que ele seja incompetente. Ele faz bem, só que não se sente bem, né? O que a gente busca, o que eu estimulo, eu acho que isso é uma tarefa que a gente tem aí, é levar as pessoas a encontrar esse equilíbrio, né? É estimulá-las, e essa reflexão, essa autoavaliação é exatamente para isso, né? Encontrar aquilo que ela tem a sua grande competência, o que ela gosta de fazer e sabe fazer bem, né? Sabe fazer e gosta, cara. Aí é o flow, né? Aí é um profissional realizado, é um profissional bem-humorado, é um profissional provavelmente com potencial de ser bem-sucedido na sua carreira. É isso aí.
É isso aí. Então, a sua carreira você pode alinhar algumas competências e facilidades que você tem, mas de qualquer maneira você vai atender uma demanda, que é assim que funciona o sistema produtivo. Se você puder escolher, como lembrou o Daniel, muitos profissionais liberais, a minha atividade também, eu tenho a oportunidade de escolher, né, todas as oportunidades, né, que se apresentam, né, se tem a ver comigo, com o meu propósito e tal. Agora, de qualquer maneira, a gente atende uma demanda social, essa é a nossa contribuição para o mundo. Então, que você tenha competências, que você tenha essa disposição de servir e aprender dentro do combinado das suas trocas aí. E se você se sente frustrado, se aquela atividade é mecânica, se aquela sua renda é boa, que você tenha uma vida pessoal rica, que você vá praticar seu esporte, que você vá fazer voo livre, que você vá fazer mergulho, que você vá jogar, que você vá ler, que escreva livros, porque às vezes a gente não consegue combinar essa inquietação interna com essa atividade que a gente faz para pagar os boletos. E é muito normal isso, você não está sozinho, porque eu também não acredito nesse negócio. Faça... Encontre aquilo que você gosta e não vai trabalhar nunca, né? Que atribuem a Confúcio. Não é bem assim. A gente também tem que fazer aquilo que é necessário, porque a gente é responsável. A demanda da sociedade é muito grande. E um sujeito que trabalha numa caldeira a não sei quantos graus, todos os dias, né, no verão, alguém que trabalha no sistema de coleta de lixo ou de esgoto, ele está fazendo um trabalho árduo, mas ele está fazendo por uma recompensa objetiva, mas ele tem um propósito, ele sabe que ele está contribuindo. E essa contribuição, dentro do modelo ganha, 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 é igual a do CEO, é igual a do presidente, é igual a do empreendedor. Então, é por isso que a gente fala tanto em propósito, né? Você tem uma entrega que você faz, que é nem sempre aquilo que você quer fazer a vida toda. Mas depois que você sai, você vai para o happy hour, você vai com os amigos, assim, você desenvolve outras potências, porque o ser humano é muito mais do que aquilo que ele faz para o trabalho. Nós não vivemos para produzir, a gente vive para ser humano, se aprimorar. Mas tem essa parte da troca que dá a condição da gente ter uma vida de bem-estar social, como a gente chama, né, Daniel? Então, saber equilibrar isso, porque senão, porque ninguém entende que eu sou um artista, ninguém reconhece o meu talento, você vai ficar um mimimi a vida toda. Então, desenvolva seu talento para você e veja onde é que você pode contribuir para o mundo, para não ficar no mimimi esperando que você vai ter patrocínio a vida toda, né?
É isso aí, Irineu. Ô, Irineu, para encerrar, vou deixar aqui, como sempre deixo, a dica de leitura que tem a ver bastante com esse tema que a gente falou hoje. É um livro do Thomas Erickson, esse daqui, chama-se Cercado de Idiotas. E aí ele fala exatamente do perfil, né? Às vezes a gente acha que é, mas não é, ou pensa que os outros são, mas não são. E é um livro bem, bem legal, porque ele fala de quatro tipos de comportamentos, ele fala das vocações, né? E essa história aqui do cercado de idiotas é porque ele conta a história de um CEO que ele foi prestar serviço, e o CEO disse para ele: puxa vida, me ajuda aqui porque eu estou cercado de idiotas. E ele perguntou: pô, mas quem contratou esses idiotas? Então, às vezes a gente não sabe formar uma equipe, e acaba tendo esse tipo de percepção. É gente muito boa no lugar errado. Então fica a dica de leitura aí para essa semana e até a semana que vem.
Sucesso. É isso aí, gente muito boa no lugar errado, gente errada no lugar certo, ou gente boa, adoro uma frase aqui, né? É uma pessoa, a pessoa certa no lugar certo para fazer as coisas erradas. Daniel Carvalho Luz, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui, sempre enriquecedora das nossas manhãs, e continuamos aí firmes, segundo semestre já, né? Estamos no mês de julho, vamos fazer o que der já no presencial, já estamos com tudo nesse segundo semestre, nossa agenda aí aberta para os eventos, para os encontros, para os diálogos. Daniel, você encontra aí em todas as plataformas, seja aqui ou em qualquer lugar, mas fala com a gente, eventos online, presenciais, o que for, sempre tem um diálogo nutritivo, inspiração, gestão, talento, futuro, habilidade, planejamento estratégico para a vida, é isso aí. Daniel Carvalho Luz, Insight. Obrigado mais uma vez.
Até mais.